Eu sou o Belmiro Torres Couto, sou um ex-aluno da Universidade de Aveiro, com muita honra e muito prazer. Hoje também sou professor, colaboro há muitos anos com o DGEITE, com a Engenharia Industrial, onde entretanto também fiz o meu doutoramento e várias pós-graduações antes disso. E portanto tenho uma ligação umbilical de longa data aqui com a Universidade de Aveiro.
Bem-vindos ao Podcast do A, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que reunimos as melhores histórias destas 5 décadas da nossa Universidade. Eu sou a Elsa Santos e sou apenas a guia de breves viagens ao passado, registadas para o futuro pela voz de quem as viveu. O convidado desta semana é um homem de eletrónica, mas também da cultura e em especial da música. Na UA juntou as suas duas paixões e fez história. Diz ter uma ligação umbilical com a universidade, onde estudou e já deu aulas, da qual se orgulha e onde regressa sempre que pode. Nasceu em Espinho, mas muito cedo veio para Aveiro, onde cresceu e estudou. Qual ousadia e liberdade, a escolha do curso de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações na Universidade de Aveiro foi a primeira e a única opção.
Quando escolhi o curso de Eletrónica e Telecomunicações, nós fazíamos um formulário de acesso ao ensino superior, alguns lembrar-se-ão, portanto estamos a falar nos anos 80, eu entrei em 83, fazia-se um formulário que tínhamos que pôr 20 opções sequencialmente, a primeira, a segunda, a terceira, até a 20ª. E eu preenchi a primeira. Eletrónica e Telecomunicações, Aveiro. E o senhor que estava no gabinete de acesso ao ensino superior, ali no edifício conservatório ao lado. O senhor Grancho, assim se chamava ele, disse-me assim: ó, Belmiro, não faças esta asneira, põe outros cursos, põe outras universidades. Ai, não, mas eu só quero eletrónica e em Aveiro. Ai, então põe eletrónica em Lisboa, que também há. Não, eu só quero eletrónica em Aveiro. Então e se não entras? Se não entras, fico à espera. E foi assim que eu entrei à primeira, felizmente, mas a minha determinação era total, a vir para a Eletrónica e Telecomunicações em Aveiro.
A vocação manifestou-se bem cedo, mas a decisão essa surgiu quando Belmiro percebeu que a música não era o caminho.
Bom, o meu pai era engenheiro, eu achei que também tinha que ser engenheiro, sempre andei nas engenhocas ao longo da minha fase de crescimento, a fazer brinquedos, experiências, a desmontar coisas. Eu acho que isso era típico das crianças que gostam de engenharia e, portanto, eu estava determinado pela eletrónica e telecomunicações porque já tinha muita paixão pela eletrónica, lia livros, fazia circuitositos, fazia montagens, fazia kits. Já tinha o meu primeiro computador Spectrum na altura, que era uma coisa fabulosa, portanto, eu juntei dinheiro para os meus avós, os meus padrinhos, os meus pais, andei ali a juntar dinheiro para conseguir comprar um Spectrum, portanto, essa paixão vem de longa data. É verdade que eu tive o privilégio de estudar aqui no Conservatório de Aveiro, desde a primária, estudei piano, cheguei ali aos 18 anos e estive quase para não vir para a universidade para seguir o piano. Mas depois tinha uma namorada na altura fabulosa, violinista, com quem as coisas não correram bem, e eu disse: bom, já não fico nada no conservatório, vou-me embora. E vim para a universidade, assim, um bocado, digamos, com o coração magoado desse namoro, que, enfim, era fabuloso, e eu fiquei muito magoado, fiquei muito triste, e vim para a universidade também para curar mágoas.
Apesar das mágoas, a paixão pela música manteve-se. Entrei então como teclista num grupo de rock criado por colegas de curso e onde temas como o ambiente assumem especial importância.
Os Barões Assinalados é um nome que foi dado pelo Luís Filipe Ribeiro Botelho, nosso colega, foi professor aqui na Universidade e professor na Universidade de Vila Real, em Trás-Montes, que infelizmente já faleceu. ele é que apedrinhou o nome, para dizer: nós defendemos Portugal, nós defendemos o nosso território, defendemos a nossa academia. E as músicas desse grupo, eu creio que foi o primeiro, não sei se o único, mas creio que foi o primeiro grupo de rock na Universidade de Aveiro, era um grupo que tocava música de rock de intervenção, portanto aquela música, eu poderia dizer agora abrilista, mas na altura não tinha conotação política, tinha sim uma conotação de intervenção, com os temas aqui da academia, com os temas de Portugal, e portanto daí o nome Os Barões Assinalados. Éramos uma espécie de conquistadores, uma espécie de defensores da pátria, queríamos passar a mensagem, por um lado uma mensagem da academia, dos jovens engenheiros, da conquista, de novos saberes, da inovação, e portanto tínhamos temas em volta de tudo isso, tínhamos também os temas em volta da academia, das questões próprias do nosso departamento em particular, da eletrónica, os professores, as brincadeiras dos corredores do departamento, as namoradas, obviamente, que eram escassas, eram poucas, naquela altura não havia muitas raparigas na eletrónica, a gente tinha que ir às línguas, enfim, era o que era. Por outro lado, estávamos numa época em que, a nível nacional, havia alguma estabilidade política, podemos dizer, mas havia uma questão muito forte em que nós nos focamos, que era as questões ambientais, que começavam a surgir. Aqui a Universidade também tinha essa vocação, o seu Departamento de Ambiente, o professor Carlos Borrego, e, portanto, as questões ambientais eram um tema forte. E um dos temas que mais nos celebrizou, porque ele depois foi passado também nas rádios comerciais, na RFM, Antena 1, etc., foi um tema de intervenção que nós criamos contra a instalação de uma central nuclear em Aldeia d'Ávila, na nossa vizinha Espanha, mas às portas de Portugal, digamos, a desaguar, entre aspas, as águas pesadas, como a gente dizia, nos nossos rios. E, portanto, os Barões Assinalados fizeram um tema de intervenção chamado Aldeia d'Ávila Não. E o não era um grito forte, digamos, do refrão do tema da Aldeia d'Ávila. E esse tema, precisamente porque foi um tema de rock contra a instalação dessa instalação nuclear, foi propagado, digamos, por muitas rádios como um tema de intervenção importante para passar essa mensagem. E é facto que também aqui na Academia toda a gente sabia cantar o Aldeia d'Ávila Não. Nós tocávamos em muitas festas aqui da Academia, dos estudantes, dos diversos cursos, e portanto o tema era conhecido.
Para além do tema Aldeia d'Ávila Não, que ganhou destaque nas rádios nacionais, os Barões Assinalados tinham um vasto repertório de originais, num estilo bem diferente daquele a que estava habituado. Uma verdadeira aventura.
Todos os nossos temas eram temas originais, normalmente compostos letra e música pelos quatro, mas particularmente os criadores eram o Luís Filipe Ribeiro Botelho e o António Alberto Fernandes. Eles eram os dois grandes, digamos, roqueiros. O Chico de Setúbal, como a gente dizia, o Francisco Franco, veio a ser um grande engenheiro na Rádio Marconi, digamos, nas transmissões internacionais de Portugal de comunicações. O Francisco Franco era o baterista e eu era o pianista, mas eu tinha uma característica: eu vinha do conservatório, nessa altura ainda estava a estudar no curso superior de piano, depois deixei o piano e dediquei-me só à eletrónica, mas portanto, eu era um menino que tocava Mozart e Beethoven e Czerny, não tocava rock. Mas como lhes faltava o teclista na altura, o Luís Filipe e o Beto que fundaram este grupo, vamos à procura de um pianista. Eles já estavam a começar a ensaiar no seminário, tinham pedido, digamos, um espaço ao Padre Arménio, que na altura já era, estava a começar o departamento de música, e o Padre Arménio já estava aqui pela universidade. Pediram muito, digamos, o apoio do Padre Arménio para poder ensaiar ali no seminário, ali. E então era no salão de festas do seminário, onde havia um piano, que a gente começou a ensaiar. E, portanto, foi um bocado contra a vontade, que eu entrei num grupo de rock, mas depois com muito prazer, com muito entusiasmo, porque de facto a malta era divertida, a malta passeava, a malta divertia-se por todo o território nacional, em festas académicas, ou seja, sem ganhar dinheiro, portanto, o dinheiro que ganhava era para pagar a gasolina da carrinha. O António Alberto tinha uma Volkswagen Ponto Forma, e portanto, aquilo, o pouco dinheirito que ganhava nos caixas era para pôr gasolina, e muitas vezes ainda tínhamos que acrescentar o nosso dinheirito, porque não chegava, não é?
Tempos em que ainda eram poucos os espaços de espetáculo em Aveiro, e mesmo para os ensaios da banda, numa altura em que a universidade estava ainda em construção.
Nós tínhamos poucos espaços, e daí o termos ido para o seminário, arranjar um espaçozinho no seminário, porque a Associação Académica, como a gente dizia, o Francisco Franco, veio a ser um grande engenheiro na Rádio Marconi, digamos, nas transmissões internacionais de Portugal de comunicações. O Francisco Franco era o baterista e eu era o pianista, mas eu tinha uma característica, eu vinha lá, laboratório e tudo, tinha os núcleos de teatro, tinha tudo, e portanto nós ainda quisemos pôr ali os barões assinalados, mas meter para lá instrumentos, bateria e tudo era impossível, e não havia também, digamos, horário que se compatibilizasse com as outras atividades todas, e fomos parar ao seminário com a ajuda do padre.
O Teatro Aveirense era a grande sala de espetáculos, do qual resultou o registro desta memória, em cassete VHS, registro que Belmiro perdeu no percurso de vida e que guarda apenas na memória.
Nesses anos, o único salão de festas em Aveiro era o Teatro Aveirense. Havia o Cine Teatro Avenida, mas que estava muito vocacionado para o cinema, e portanto nós tivemos a oportunidade de participar em vários espetáculos no Teatro Aveirense, mas depois tivemos a hombridade, os finalistas de Eletrónica e Telecomunicações de 1987-88 tiveram, por um lado, foi uma generosidade para com o mundo académico, mas por outro lado também foi uma audácia de fazer um sarau cultural para angariar fundos para a viagem de finalistas, e depois produzir uma cassete e vender essa cassete com o sarau dos finalistas de Eletrónica de 1987-88. E faço aqui o apelo, se alguém tiver uma cassete dessas gravada, por favor faça-nos chegar, eu tinha uma, mas já não a tenho. E portanto os finalistas fizeram teatro, dançaram, fizeram o Gretua, mas através dos finalistas juntou-se, e os barões tocaram o final de todo esse espetáculo, os temas todos seguidos davam para aí meia hora, eram para aí 10 temas, e portanto durante meia hora os barões finalizaram o sarau, fizemos a última parte do sarau dos finalistas de Eletrónica e Telecomunicações. Esse sarau foi um sarau de grande animação, de muita animação, o teatro completamente cheio, às tantas já não se conseguia arranjar mais lugares, e depois não se pode, mas uns entravam pelo palco, outros entravam pela porta do serviço e tal, e aquilo era malta sentada nas escadarias, sentada nos degraus, até ao piolho, como a gente dizia, que era o segundo balcão, eram cadeiras de pau, cadeiras de madeira, digamos basculantes, mas de madeira, e portanto também no piolho aquilo estava completamente cheio, os degraus, as escadas, os varandins, os camarotes, tudo cheio.
Nesse tempo, o Teatro Aveirense foi cedido aos finalistas de Eletrónica a baixo custo, o que exigiu outros conhecimentos.
Nessa altura, o Teatro Aveirense era privado, não era municipal. Um dos donos, um dos acionistas principais, porque eram muitos acionistas, muitos, eu estou a dizer, para aí alguns 50 acionistas, mas o principal, o que geria aquilo, era o senhor de Encarnação Dias, que mais tarde veio a ser o presidente da região de turismo da Rota da Luz. O senhor Encarnação Dias era uma pessoa fantástica, infelizmente também já faleceu. O senhor Encarnação Dias foi muito generoso e emprestou-nos o teatro gratuitamente. Só tivemos que pagar, digamos, uns troques aos funcionários, que foram abrir e fechar, e nós é que tratamos tudo, de limpar, até as casas de banho tivemos que limpar, para não gastar dinheiro, né? E portanto os finalistas foram para lá um dia antes de tratar do teatro, e depois foram lá um dia depois para deixar o teatro outra vez limpinho ao Sr. Encarnação Dias, porque ele não nos cobrou nada, e nós é que tratamos de todo o teatro. Portanto, nós também éramos teatristas, está a ver? Eram finalistas de Eletrónica de todos os ofícios, né?
mas houve ainda um momento mais arrojado que marcou o dia do sarau. Muito longe do que seriam capazes de fazer verdadeiros meninos de coro. O que, afinal, não era o caso.
O Sr. Padre Aménio, infelizmente, já não está connosco, mas se ele estivesse, ia nos bater agora. Porque nós precisávamos de um piano. Eu, como era menino de conservatório, tinha a mania que só tocava em pianos acústicos, e portanto nós transportávamos um piano acústico para onde fosse preciso. Depois, mais tarde, lá me comecei a habituar aos pianos eletrónicos, mas no princípio eu tinha a mania que não, que era só com piano acústico, senão não sabia tocar. E portanto, quando foi o sarau, aquilo, o piano acústico do Teatro Aveirense, que na altura ainda não estava remodelado, era tal teatro privado ainda, tinha lá um piano, mas muito velho, muito desafinado, não dava para tocar. E depois disse, ah não, eu afino o piano, o Luís Filipe, eu afino o piano, eu sei afinar a viola, também sei afinar o piano e tal, a gente dá ali um jeito e tu tocas, não, nada disso. Então às páginas tantas, a solução foi, sem o Padre Aménio saber, a malta tirou o piano do palco do seminário, carregou na carrinha, levou para o teatro, no fim do espetáculo voltou a pôr o piano no seminário sem ninguém saber, sem o Padre Aménio ter sabido, porque provavelmente não nos iam deixar levar um piano. Era um piano armado em ferro, enorme, antigo e afinado. O Padre Aménio, ele próprio afinava pianos e, portanto, aquilo foi um episódio às escondidas do Padre Aménio. Mas se não fosse assim, não tínhamos feito o sarau com a intervenção dos barões, porque sem piano a gente não tocava e eu não tocava se não fosse um piano acústico. Portanto, o piano viajou durante a noite até ao Teatro Aveirense e voltou para o seminário. E o Padre Aménio, se soube, fez de conta que não soube.
Entre grande animação e sucesso dos muitos originais dos Barões, há um dia em que Belmiro descobre que algo não estava bem.
Portanto, eram sempre temas em volta das questões do departamento, em volta das nossas namoradas, das questões, digamos, do amor e das cantigas trovadorescas, se quisermos, mas em forma de rock. E havia uma música que era sobre uma menina, Beirã, um dos nossos compositores, o António Alberto. Os pais dele eram da região da Guarda e o Luís Filipe, eu também penso que o pai dele era da região das Beiras, de Mangualde, não sei. Havia ali fortes ligações à região das Beiras interiores. E, portanto, nós tínhamos um tema sobre uma rapariguinha beirã e tal, que era uma canção de amor. Mas era uma no meio de várias, não é? Epá, às tantas, um dia qualquer, eu ouço o Rui Veloso a cantar a Beirá. Rui Veloso a cantar uma música dos Barões. Eu telefonei logo para o António Alberto e não havia telemóveis, atenção. Telefonei à noite, quando cheguei a casa e tal. António Alberto e tal, estando-se aqui e eu vi o Rui Veloso a cantar a Beirã. Ah, essa música é dele, não é nossa. E portanto, veja lá, a gente cantou a Beirã por todo o país, de cima a baixo. Nunca ninguém nos disse nada, nem nunca ninguém se chateou, mas eu convencido que aquela música também era um tema nosso, mas infelizmente não era nosso, ou felizmente, pronto, era um tema muito bonito, e era um cover. Todo o resto, de facto, eram músicas originais. O António Alberto confirmou isso, olha, não, e essa de facto é a única que não é nossa, todo o resto é mesmo nosso, porque depois também perguntei, então quais outras também não são nossas? Porque eu sei que eram os compositores, o António Alberto e o Luís Filipe. E portanto, então, mas já há outras músicas que não sejam, e o Alveia d'Ávila também não é, porque era a nossa mais famosa. Eu, não, essa é nossa, isso fui eu, a letra é minha, o Luís Filipe é que fez o refrão, e portanto, ok, vá lá, não é tudo copiado, era só ver, pronto.
A par da música, os conhecimentos de eletrónica revelam-se essenciais para o sucesso do grupo.
O Pedro Fonseca não era músico, mas acompanhava-nos. E acompanhava-nos em digressões, inclusivamente. Era uma espécie de técnico de som, de mesa de mistura. Nós tínhamos até amplificadores concertados e melhorados por nós. O Luís Cupido tinha aquele dom e a sabedoria, também gostava de música, também era teclista, mas não foi elemento do grupo, mas ajudava. Havia, digamos, ali uma engenharia eletrónica à volta do grupo de rock que era própria, digamos, destes grupos pobrezinhos, que tinham sempre que fazer alguns aranhiços para ter o equipamento operacional. O Pedro Fonseca está aí, está no departamento de eletrónica, é professor e acompanhou muitas digressões. Ele não cantava nem tocava, mas era o técnico de som, era o homem que fazia os brilharetes, digamos, da mesa de mistura e no controle das luzes, que eram umas psicadélicas com arrancadores e outras técnicas, digamos, muito mexerucas, mas que funcionavam e que animavam a festa, sobretudo a malta divertia-se.
A diversão ganha peso e quilómetros quando os barões se juntam aos cavalos de corrida.
Uma das bandas mais conhecidas da época, que ainda hoje é, era o grupo dos HF. António Manuel Ribeiro achou muita piada ao grupo, primeiro porque não nos fazíamos frente. Portanto, os Barões Assinalados e os HF eram dois campeonatos completamente à parte. Mas eles precisavam sempre de uma banda de aquecimento para a primeira parte. Portanto, como se chamava na altura, não sei se ainda é este o tema, porque eu já não estou ligado ao rock há muito tempo. O Alberto Fernandes, o Beto da Almada, era próximo daqueles submundos do rock, entre aspas, da Almada. O JF também, portanto eles conheciam-se, entre aspas, das garagens, das discotecas, etc. E o Beto uma vez vem dizer: epá, o António Manuel Ribeiro gostou da nossa cassete e convida-nos para fazer a primeira parte de um concerto qualquer. E nós, epá, isto não pode ser os cavalos de corrida. Os JF eram conhecidos pelos cavalos de corrida. Os cavalos de corrida, vamos tocar com os cavalos de corrida. A gente a dizer a toda a gente, vamos tocar com os cavalos de corrida. E lá fomos, na carrinha, na Kombi do António Alberto para baixo, com os tarecos todos, e fomos tocar com a primeira parte do JF. Bom, aquilo correu bem. Correu bem porque lá está o nosso tema da Aldeia de Ávila, era um tema forte para toda a gente. Eu não digo que a primeira parte foi mais animada do que o concerto de JF, não digo isso. Mas o que é certo é que a primeira parte ficou aquela atmosfera muito quente. Portanto, quando o JF entrou, aquilo estava a estalar. E, portanto, o António Manuel Ribeiro, pá, vocês não querem vir connosco agora a Évora? Não querem vir connosco agora a Faro? Não querem vir connosco agora a Irmesinde? Não querem vir connosco agora a Coimbra? Portanto, a gente, em função dos exames e dos trabalhos, marcava os concertos que podia ir e não ia aos outros. E fazíamos as primeiras partes do GF. O que é certo é que eles acharam que nós éramos uma excelente equipa para trabalhar com eles, porque a nossa música era muita intervenção. E eles também vinham nessa linha, mas muito mais profissionais, muito mais rock moderno português, não é? Nós não. E portanto, os GF achavam que nós fazíamos muito bem a ligação da primeira parte para a segunda parte deles. E portanto, as duas partes juntavam-se muito bem e fizeram bastante sucesso. E fizemos no último ano, portanto em 1988, nós fizemos uma digressão pelo Algarve com o JF, que na altura foi uma coisa fabulosa. Portanto, fomos tocar em vários sítios do Algarve para animar, digamos, a primeira parte do JF. E portanto, durante ali uns dois anos andamos juntos nessa simbiose, que foi muito interessante. Mas a nossa bandeira, as nossas tarjas, Universidade de Aveiro, finalistas de eletrónica, era, tanto que eles diziam, os engenheiros já acabaram, vem aí os engenheiros. Nós éramos conhecidos por engenheiros, porque de facto éramos quatro, na altura, quatro estudantes de engenharia, já finalistas, em 88 já finalistas, mas portanto nós éramos tratados como os engenheiros.
Um dos engenheiros ficou ainda conhecido por uma outra causa académica.
O Luís Filipe ainda manteve aqui alguma produção, digamos, cultural, mas ele depois também dedicou-se à viola sozinho, às canções de voz e viola. Ele ficou conhecido aqui durante mais de alguns anos como o El Mano da Ria, e foi o grande defensor do traje académico, porque Aveiro não tinha traje académico. Ele defendia o gabão, e portanto ele andava mesmo de gabão, se lembram de ver por aí um professor de gabão, ele chamava-lhe o gabão da Ria, que ele quis que vingasse como gabão académico. Não vingou, depois houve uma votação, houve uma espécie de referendo feito pela Associação Académica para escolher o traje académico, e ficou o traje atual, não ficou esse gabão. Mas, de qualquer maneira, o facto de ter surgido um traje académico deve-se ao Luís Filipe Ribeiro. E o Luís Filipe Ribeiro queria muito o traje académico também precisamente por ser artista, por ser músico. Quer dizer, como é que é um músico académico que não tem traje, que não tem capa e batina, não é? Ele queria o gabão também para fazer assim aquele jeito da capa, da batina, para tocar a guitarra com o gabão por cima. E assim ele fazia, porque ele continuou a usar esse gabão da Ria muito tempo. Não sei se ele depois adotou o outro traje académico de gravata, mas andou muito tempo com o gabão.
da música às primeiras rádios da região foi um passo. E também aí, os estudantes de eletrónica e telecomunicações tiveram um papel importante.
Houve duas rádios pirata em Aveiro, eu colaborei nas duas, talvez até mais, se calhar, na Rádio Oceano que na RIA, na rádio que estava na Avenida, mas as rádios pirata também foram, digamos, dois pratos fortes da malta de eletrónica. Portanto, toda a gente na eletrónica naquela altura ajudava as rádios pirata, porque estamos a falar anos 80, não é? Portanto, aquilo, não havia regulamentação para as rádios locais, as rádios pirata começaram a nascer um bocadinho por todo o país, e a Aveiro nasceram à volta da malta de eletrónica. O engenheiro Vasco Lagarto, na altura também um jovem, o engenheiro Vasco Lagarto lançou-se a criar a cooperativa para fazer a primeira rádio pirata, depois mais tarde legalizada, mas a Rádio Oceano começa por ser uma rádio à volta da maltazinha de eletrónica, depois com mais uns amigos, umas namoradas, todos a fazer rádio sem saber, a aprender portanto, a escola foi a experiência, mas onde eu queria chegar, os primeiros emissores e uma rede transmissora que foi posta ali na Gafanha, os primeiros transmissores são feitos pela malta de eletrónica. A vida académica do departamento de eletrónica é muito rica, tem muitas experiências. A malta estava ali desde o fim da tarde até às 2, 3, 4 da manhã a fazer emissões, a fazer conversas, a contar anedotas, a contar histórias, a fazer poesia, era a nossa vida, e isto era tudo que nos enriquecia e que tornou esta gente adulta, que eu considero que esta educação aberta, polivalente, construída e participativa, enriquecem muito mais o indivíduo do que ficarmos agarrados apenas aos livros e aos trabalhos de casa. E portanto, sem demérito nenhum para isso, sem demérito para os estudos que nós até levávamos a sério, e pelo menos os barões, os quatro acabaram o curso, os quatro são engenheiros, diretores nos melhores patamares profissionais, digamos assim, e portanto não tenho dúvida que foram bons alunos, mas que tiveram esta componente de formação que o âmbito, que o espírito, que o ambiente da academia lhes proporcionou, e que eu faço votos que continue a existir e que a própria universidade, que a própria instituição continue a fomentar, porque constituem uma valia muito grande, uma riqueza muito grande na formação das pessoas. Não tenho dúvida nenhuma disso, e acho que o Sr. Reitor, ele próprio, também partilha dessa visão.
E há ainda um desejo que Belmiro Torres Couto gostaria de ver concretizado: a transmissão do legado dos barões assinalados.
Mas era interessante ver grupos novos a surgir, jovens que hoje estão na Academia de Aveiro, fazerem os Barões 2, ou os Barões, quer dizer, ressuscitar, porque não aparecer aí jovens para retomar os Barões e fazer o repertório novo. Portanto, e nós estamos ávidos que possa haver, digamos, uma transmissão do legado.
Se também tens ou conheces alguém que tenha uma boa história vivida nas últimas 5 décadas na UA, escreve para podcast@ua.pt. E até ao próximo episódio, recomendo o podcast UA aos teus amigos. Também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O podcast UA é feito pelos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro. Para mais informação, sempre atual, sobre a UA, podes passar no site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até ua.pt/pt/podcast. Este é o nosso ponto de encontro, aqui mesmo, no Podcast UA.